Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. Eu resolvi fazer uma gravação breve sob inspiração dos nossos benfeitores espirituais para aditar alguns comentários ao texto dialogado com o espírito Andréia, que me foi muito caro na infância e adolescência, quando encarnada ainda, e nessa encarnação. Tanto a infância e adolescência dela, como a infância e adolescência minhas, porque nós éramos contemporâneos. E não só contemporâneos, eu tenho a impressão que há uma diferença entre coeva e contemporânea. Bem, não importa aqui, a questão é de filologia. Nós nascemos com diferença de meses de idade. É a apresentação que foi, inclusive, enxertada por sugestões bastante ricas de Eugênia, não era uma fala só de Andréia, e eu comecei a fazer algumas, viemos fazer um serão meditativo na casa de nossa estimada irmã do Espírito, Úrsula Rangel, que é a diretora de assistência, de atendimento fraterno do Instituto, e logo que eu me sentei, comecei a fazer algum comentário, as ideias começaram a pulular a mente e eu achei que deveria. Não acho. Julguei apropriado e recebi a autorização dos nossos mestres espirituais dividir com os nossos visitantes, amigos, leitores, ouvintes, espectadores, telespectadores, devotos, alunos da Escola de Sabedoria do Espírito Eugênio, como cada um queira se nominar, se qualificar. A primeira é que, quando se fala de estudar, nós associamos muito o ambiente acadêmico à instrução. Instrução formal é diferente de conhecimento e de educação, de cultura. A pessoa pode ter muita instrução formal e ter uma cultura limitada. A cultura tem a ver com a capacidade de trafegar em diversos assuntos. A cultura tem a ver com o que se chama de cultura geral. Mas não só a cultura geral, mas também a maturidade psicológica para não só interpretar corretamente eventos, pensando corretamente, isso tem a ver com a lucidez de uma inteligência bem treinada no pensar correto, mas também a sabedoria de aplicar adequadamente essas informações. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, sabedoria é outra completamente diferente. Pensamos às vezes que alguém erudito é alguém culto, o erudito é alguém que avança muito na instrução, por exemplo, acadêmica, num campo específico do saber, essa pessoa pode se tornar erudita naquele assunto. Geralmente tem a ver com muito conhecimento, com pouca inteligência. Embora haja eruditos muito inteligentes. Mas são aquelas pessoas que nos dão a impressão de estar navegando em conhecimento e não saberem muito bem como administrar, gerenciar aquela massa imensa de informações. Importa que nós consideremos que Jesus nos disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Essa verdade que já não é mais apenas a sabedoria como conhecimento aplicado, mas a sabedoria como conhecimento que depois de aplicado foi incorporado ao próprio espírito. Nós nos tornamos aquilo. E começamos a descobrir no ímã de nós mesmos aquela, vamos dizer, matriz fundamental que nos fez entrar em ressonância com o conhecimento externamente aplicado. Vamos nos remeter então aí à maieutiké, à maieutica de Sócrates, porque Sócrates tanto enxergava isso com clareza, essa realidade epistemológica do conhecimento no interior do próprio discípulo, que provocava no seu método de ensino que o próprio aluno percebesse que já tinha o conhecimento dentro de si, mas o conhecimento não no sentido de informação, dados, mas o conhecimento como sendo a forma de saber por intuição, saber porque pensou corretamente, saber porque avaliou judiciosamente uma situação, um evento, uma pessoa e principalmente a si próprio, a si mesma, de forma isenta, imparcial, mas também profunda e interrelacionada com todos os outros departamentos de sua vida. E principalmente ainda, considerando os aspectos teleológicos, as finalidades, as propostas que nos fazemos de vida, em função da nossa meta maior, que é o processo evolucional na direção do despertar de consciência. Quando falamos do despertar, conhecereis a verdade os fará livres, como disse Jesus. O despertar já nos remete à visão do budismo, do despertar, do iluminar-se, do acordar desse estado sonambúlico que a ignorância, amplo sentido, nos propicia como um pesadelo constante de que não conseguimos nos evadir. No budismo existe o conceito de que o mal é a ignorância. Então, por onde nós formos, qualquer perspectiva que tomemos, o conhecimento é posto como um centro, uma das vigas mestras da libertação do ser humano. Vamos lembrar também de uma máxima famosa do meio kardecista, que é: Espíritas, amai-vos, esse primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, dito pelo Espírito Verdade, um espírito crístico que se manifestou por um dos médiuns de Allan Kardec. Embora não sejamos ligados ao movimento espírita, nem ao espiritismo como um movimento religioso, é interessante que se temos, nem somos budistas, somos seguidores de Jesus por excelência, mas temos que nos nutrir de todas essas fontes para termos uma visão universalista, eclética. Mais adiante ainda poderíamos fazer essa conjectura importante, esta especulação do speculum, latim espelho, lembrando-nos que vamos retratar nessas cogitações realidades importantes dentro de nós próprios que vamos enxergar, divisar, vislumbrar como se estivessem fora de nós. O que nos distingue das espécies subhumanas, quando vamos fazer o estudo não só da etologia do comportamento animal, mas também da paleantropologia, que nos distingue, que é o estudo dos fósseis, dos seres antropóides e dos seres simiescos mais próximos, os símios mais próximos dos primeiros antropóides, e das ramificações, os troncos biológicos, filogenéticos, que nos são comuns, nós, seres humanos, e os macacoides. Vamos perceber que o que nos tornou seres humanos, um dos pontos capitais que nos faz seres humanos, uma das atribuições essenciais, uma condição sine qua non, é exatamente a presença dos lóbulos frontais ou do neocórtex cerebral, de uma forma geral, a capacidade de discernimento, de livre-arbítrio, de horizonte temporal, de poder enxergar além do momento presente. A capacidade de enxergar Deus como realidade, perceber Deus, assim como temos regiões do cérebro para processar vibrações acústicas e traduzir o que sejam tais vibrações acústicas como sendo um predador que se aproxima, assim como temos regiões no cérebro para fazer a detectação de impulsos elétricos vindos dos nervos olfativos para os microfragmentos de substâncias nos denunciarem, por exemplo, uma substância fétida, putrefacta, que nós não podemos ingerir porque vamos intoxicar os nossos organismos, ou, de fato, envenená-los, nossos organismos. Nós temos uma região no cérebro, além de para cada, embora o cérebro seja todo interconectado e as funções possam ser transferidas para outras regiões, em caso de lesões graves, quando há traumatismos cranianos em acidentes mais sérios, etc., mas, de uma certa forma, regiões mais relacionadas a determinadas funções que outras. Os lóbulos frontais nos dão a capacidade não só do que falamos, esses atributos, o livre-arbítrio, o discernimento, a capacidade de planejamento tem a ver com o horizonte temporal. Os animais não podem, nem mesmo os primatas, fazerem isso. Mas também nos dá a percepção da morte e a percepção de Deus, exatamente por termos o horizonte temporal. Alguns etólogos chegam a fazer referência a estados de luto em algumas espécies de mamíferos superiores. mas só se tem como certo a noção clara de morte no ser humano, como também a percepção de Deus. Falam-se de outras atribuições, apanágios exclusivos da espécie humana, como andar erectio, a mão prensil. Tudo bem, são elementos que são correlacionados à inteligência avultada. E o que é inteligência senão inteligir? Ou seja, fazermos a dissecação. Vem, inclusive, do intelligere, a leitura de dentro, a leitura profunda de nós mesmos, mas também o perceber de fora com mais precisão o que acontece. Fazermos modelos representativos internos do que acontece externamente. Esses modelos vão se complexificando e aproximando-se de retratar a realidade progressivamente mais à medida que a cultura humana avança e à medida que as nossas inteligências e culturas individuais também avancem. Felizmente, nós vamos, nessa era do conhecimento, como principalmente Peter Drucker, o pai da Escola de Administração e Negócios dos Estados Unidos, nos cognominou, né, denominou a nossa era, nessa era do conhecimento, a era da informação, e vários monstros sagrados do meio acadêmico têm apontado para esse sentido, e hoje é muito óbvio, não é? Embora as pessoas confundam informação, instrução, conhecimento, sabedoria, consciência, que é a sabedoria incorporada profundamente no próprio centro do ser que nós somos, como começamos a falar, não exatamente nessas palavras, no início dessa gravação, as pessoas confundam a ponto de julgarem que, estando navegando na rede internacional de computadores, a internet, ou em salas de bate-papo de redes sociais, ou em opções de bate-papo em redes sociais, elas estejam mantendo-se atualizadas, ou porque recebam pop-ups constantes, desculpe se eu estiver desatualizado nas expressões, sejam em seus Blackberries, em seus smartphones, iPhones, tablets, de todas as marcas, de grandes organismos de imprensa de informação. Está atualizado sobre eventos acontecendo no mundo, ou sobre o que está acontecendo com algumas celebridades, ou atualizado sobre a programação de cinema ou televisão. Isso tudo é extremamente superficial e fútil quando nós consideramos o conhecimento, por exemplo, a máxima que estava lá exarada na porta do templo do deus Apolo em Delfos: homem, ser humano, conhece-te a ti mesmo. E nós vamos descobrir camadas infinitas para dentro e para fora de nós. A ciência nos ajuda sobremaneira a entendermos o universo externo. A sabedoria do campo religioso e filosófico, quando bem aplicadas, e do psicológico igualmente, por isso que é uma ciência de fronteira entre o psíquico e o físico, quando bem aplicadas, fazem-nos a ciência, a religião, a filosofia e a psicologia à parte, como disse, o jornalismo para nos integrar tudo isso, se tiver qualidade e profundidade, e a educação como um todo, se houver bons professores que traduzam isso em linguagem acessível aos nossos jovens, não só jovens, adolescentes, crianças, mas adultos também, para que eles se reeduquem em qualquer época, para que, como também do latim educere, educir, trazer de dentro, interessante como inteligere, a visão de dentro, segundo algumas traduções. Então, como tem a ver inteligência com educação? Uma coisa reforça a outra. Um campo da potência mental tem uma profunda relação com outra. A memória com a inteligência. O poder cognitivo com a cognição em si mesma, a percepção e o acúmulo de percepções anteriores com um potencial de avaliação das percepções arquivadas. Muitas vezes, com processos de interrelacionamento inconsciente, que nós chamamos de intuição. Aquela percepção repentina, não vamos chamar de repentina, imediata, automática e natural das pessoas muito experientes, muito cultas, muito vividas, viajadas, desta e de outras vidas, algo que nós não temos como traduzir em palavras. Como, por exemplo, os traumas existenciais que nos fazem fazer, nos fazem realizar, processar, elaborar o que nós denominaríamos, fazendo a metáfora de uma experiência moderna, um download, baixarmos em nosso cérebro físico de hoje experiências pregressas. Um trauma muito forte em alguém, isso também é aprendizado, isso também é conhecimento, e isso é um aprendizado intraduzível. Em livros, em salas de aula, jamais nós conseguiremos absorver esse tipo de conhecimento. Por isso que a instrução formal se diferencia, eis um dos elementos que bem distinguem a instrução formal de sabedoria e de consciência. Nós passamos por um trauma existencial, uma pessoa medíocre mediocriza-se mais ainda, amesquinha-se, fragmenta sua mente, degenera-se. Uma mente que esteja treinada de outras vidas sofre o mesmo trauma nas mesmas circunstâncias como histórico de vida nessa encarnação semelhante e ela transforma aquilo numa espécie de parapeito para um salto mais alto ou uma catapulta ou um trapézio para um salto ornamental. Nós temos que estar atentos para esse tipo de conhecimento que surge de dentro de nós próprios pela presença de um estado meditativo, pelo exercício de uma vivência contínua de atentividade, como dizem os budistas, ativar a nossa lucidez. Trazer luz aos nossos espíritos é trazer compreensão profunda, o conhecimento que se torna sentimento, o sentimento que se torna atitude, a atitude que nos converte em nós mesmos, converte a nós próprios em seres melhores. Era somente isso que desejaríamos acrescentar ao texto dialogado com o Espírito Andréia e o Espírito Eugênia supervisionando a grande Mestre Eugênia com sua sabedoria ímpar. Irmão em Cristo, professor e canal em processo de melhoria, sob inspiração dos mestres espirituais, Benjamin Teixeira de Aguiar.